gostaria de desejar uma boa noite a todos os vereadores, a Eliane, ao Alê da TV Lençol, ao cidadão aqui presente, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão da Câmara Municipal de Rio Novo. É uma sessão que a gente deixar registrada aqui, a Câmara também lutada pelo falecimento do presidenciável candidato Eduardo Campos. Tenho certeza que nessa hora é uma tragédia que a gente não espera que aconteça com ninguém. Então nós, principalmente nós que lidamos com a política diretamente, ficamos muito tristes, pois a gente esperava uma eleição. Tivemos ontem no Jornal Nacional entrevistas. Então a gente vem naquele clima de democracia e acontece uma tragédia dessa. Eu acho que para até mesmo para nós mesmos refletirmos, saber que o que se vale a pena, às vezes, é continuar com algum certo tipo de pensamento. Então, eu acho que hoje a Câmara, como tenho certeza que todas as câmaras do Brasil inteiro iniciam suas sessões, aquelas que não tiverem as sessões hoje, mas amanhã, enlutada com a perda de um candidato e torcendo para que se ache uma outra solução, um outro candidato e que ocorra tudo certo nas próximas eleições. Gostaria de solicitar a dispensa da leitura da ata número 1186/2014, por todos os vereadores já terem tomado conhecimento, colocar ela em discussão, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se acha. Aprovado com abstenção do vereador Alan Martins Dutra Borges. Solicito do secretário que faça a leitura do expediente. Câmara Municipal de Ouro Novo, Comissão de Orçamento e Finanças, parecer sobre o projeto de lei número 012/2014, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento de 2014. Parecer: abertura de créditos adicionais ao orçamento vigente é matéria regulamentada pela lei número 4.320, de 17 de março de 64. Nos termos do artigo 42, na legislação mencionada, os créditos suplementares e especiais serão sempre autorizados por lei e abertos por decreto executivo. Assunto encaminhado a projeto de lei datada de 15/7/2014. Excelentíssimo senhor presidente, autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento de 2014. Projeto de lei de número 012/2014. Autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento de 2014. 15 de julho de 2014, justificativa. Pelo presente, passamos às mãos da Egrégia Câmara Municipal de Rio Novo o projeto de lei de número 012/2014, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento de 2014. Maria Virgínia Nascimento Ferraz, prefeita municipal. Projeto de lei de número 012/2014 autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento de 2014. Justificativa. Pelo presente, passava. Câmara Municipal de Rio Novo, requerimento número 069/2014. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que, após tramitação regimental, seja encaminhada a matéria a seguir discriminada. Solicite à senhora prefeita municipal que sejam tomadas providências em relação à manutenção da antiga escolinha e atual posto de saúde dos povoados dos Guetos. Justificativa. Tal solicitação se deve ao fato de que, em recente visita, o presidente da Câmara, Guilherme Nogueira, constatou que o local encontra-se em péssimo estado de conservação e, o pior, sem energia elétrica. Segundo depoimentos de moradores da localidade, tal situação vem dificultando o atendimento médico realizado no local. Sala de sessões, 12 de agosto de 2014, Guilherme de Souza Nogueira, Sebastião José Esperança, Carlos Alberto do Carmo Matos, Dulcimar Prata Marques e Vinícius Carvalho de Araújo.
Ordem do dia.
Projeto de lei número 012/2014, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento de 2014 e dá outras providências. Em segunda discussão, com a palavra o vereador Alan Martins.
Boa noite, senhor presidente, vice-ministro Araújo, secretário Sebastião, meus nobres companheiros Éder, Dionísio, José Adriano, Dulcimar, Carlos Alberto, o Alê e a cidadã presente, a nossa funcionária Eliana. Senhor presidente, esse é um projeto que veio até a calhar aqui pelo momento, porque hoje, rapidamente, eu tive com o novo vereador Éder Lima e falei com ele que a minha porta da minha casa agora, não sei, talvez de todos vocês também, imagino, está uma verdadeira romaria, principalmente na questão da saúde. As pessoas não estão indo lá, sabe, buscar ou buscar alguma ajuda, porque no fato de eu ser candidato financeira, né, nada, está buscando mesmo um desespero. Ontem eu tive a oportunidade de uma criança, uma mãe desesperada com a criança de um ano na porta da minha casa, a criança está com uma hérnia, não sei se foi de todo tamanho, foi, baixou a cauda para me mostrar, o menino chorando de dor. Eu imediatamente vi que no secretário passou para mim, a menina passou para a mãe, passou para mim que foi marcada a cirurgia só dia 27 de outubro. E o médico que ela teve no pediatra em São João Nepomuceno falou que era urgente. Hoje, a minha, em outras situações, eu estive aqui no secretário, tem muito solícito, o secretário muito educado, diga-se de passagem, mas a crise da saúde é nacional. Não quero aqui culpar o município. Né? A crise nacional é no estado. Então, é uma conjuntura que faz nós temos esse problema, grave problema que o país enfrenta de saúde. Mas, infelizmente, nós vamos ter que caminhar para uma situação que o município vai ser onerado. Quando, antes de salvar qualquer outra situação, a gente tem que salvar a vida humana. Então, nesse motivo, só nos resta, quando chegar uma situação calamitosa dessa, que dói em todos nós, com certeza, é a gente acionar o judiciário, né, para que se cumpra, né, o dever constitucional da saúde. E cabe que o município, já com os combalidos cofres públicos, né, é penalizado. Mas, infelizmente, vai chegar um momento que nós vamos ter que partir, nós todos aqui, partir com isso. De repente, até a própria Câmara botou o advogado nosso para ficar à disposição para a gente agir. Ou, senão, eu vou tentar arrumar um advogado para agir nesse sentido. Vai chegar um momento que realmente vai chegar, às vezes, até um funcionário público, se continuar dessa maneira, vai ficar sem receber, outras situações vão ocorrer. Mas chega um momento, você fica na parede, você salva uma vida ou outra situação. Portanto, eu sou favorável aqui, né, eu não estive presente na primeira votação, mas sou favorável até como presidente da comissão a dar essa suplementação, né, para que o município possa honrar essas, no pior das hipóteses, mas que nós temos que, infelizmente, tomar uma medida dessa, e eu tomarei se amanhã essas pessoas que estão aí na minha porta, na minha casa, dessa criança que está lá, que corta o coração com a criança, não for resolvida uma situação de emergência, eu vou, logicamente, providenciar uma medida judicial, vou junto ao judiciário, para que se faça isso, que o município vai sair de algum lugar. Mas nós não podemos deixar isso acontecer. Então, quero aqui deixar bem claro que sou favorável aqui ao crédito adicional ao município. Obrigado, boa noite.
Vereador, é importante que Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, então, manifestando, nós já temos aqui um parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos, que considera regular o projeto e que opina pela aprovação do presente projeto com 15%. Então, teve o seu parecer, vamos dizer, verbal aqui quanto à solicitação e é sempre muito bem-vindo. Ainda em segunda discussão, o projeto de lei número 012/2014. Passo para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final emitir o parecer para colocar em segunda votação. Antes de abrir, então, a segunda votação, também gostaria só de complementar em relação ao projeto de lei número 012, que a gente, pelo que vem aqui, encaminha por ser aprovado por unanimidade esse limite de 15%. É importante a gente deixar também registrado que essa casa sofreu uma crítica em entrevista da chefe do executivo no início do ano, num jornal da nossa cidade, onde criticou aquela emenda que nós propusemos ano passado, que liberamos 15% de suplementação. E na época eu fiz uma resposta na rede social, no Facebook, dizendo que, tentando clarear a situação para o povo, que nada daquilo era 5% naquele dia, mas nada que no mês seguinte, quando necessitasse, pudesse ser aumentado. Então fica registrado aqui hoje que a mesma casa, que por um motivo de fazer valer aquilo que é de sua competência, que é tentar controlar mais os gastos do executivo, colocou 5%, e essa mesma casa, julgando que agora é necessário esses 15%, caminha para aprovar o presente projeto por unanimidade. Então, em segunda votação, o projeto de lei número 012/2014, aqueles que aprovam permaneçam como se acha, aprovado. Requerimento número 69/2014. Solicita, senhora prefeita municipal, que sejam tomadas providências em relação à manutenção da antiga escolinha e atual posto de saúde do povoado dos Netos. Em discussão, o requerimento número 69/2014. Com certeza. Mais algum vereador deseja assinar o requerimento junto? Dionísio, Zé Adriano? Então, a gente vai colocar, então, em votação o requerimento. E eu já gostaria de solicitar o nosso amigo Mauro que, na nossa próxima edição do jornal, colocasse uma nota que a Câmara Municipal fez através do requerimento número 69, pediu apoio ao povoado dos Netos, que a população lá cobrou muito isso, então, para ver que a Câmara está sim preocupado com o povoado dos Netos. Então, em votação, requerimento número 69/2014. Aqueles que aprovam, permaneçam como se acha. Aprovado o requerimento de autoria do vereador Guilherme Sebastião, Carlos Alberto, Lucimar Vinícius, e que assinou junto o vereador Éder Lima, Dionísio, José Adriano e Alan Borges. A palavra está livre. Com a palavra o vereador Sebastião José.
Boa noite, senhor presidente. Senhores vereadores, Mauro, Eliane, Maria, na plateia. Agora, só como eu gosto de prestar algum serviço de esclarecimento nessa casa e se fazer justiça, tem todo fundamento a preocupação do vereador Alan Borges, que é também a nossa preocupação, com certeza, mas só que nesse caso, desse menininho, o vereador Alan, nós acompanhamos esse processo todo. Nós conseguimos o doutor para operar esse menino, e quando foi pedido os exames desse menino, nós corremos atrás, fizemos todos os exames, corremos com a ajuda da Secretaria de Saúde, e quando levamos os exames para o doutor, foi constatado anemia no menino. Então, quando processo anêmico, a pessoa não pode ter intervenção cirúrgica. Então, foi feito o tratamento para esse menino de 45 dias, e, infelizmente, nesses 45 dias, com a ajuda do secretário de saúde, marcamos a cirurgia do menino, com a ajuda do doutor também, que empenhou totalmente no caso. Mas quando chegou para operar, no dia de operar, infelizmente, a anemia não foi controlada. Então, não pôde ser operado. Então, infelizmente, tem que começar o processo todo de novo, levar no médico, começar o tratamento de novo. Enquanto não se tratar essa anemia, infelizmente não pode tratar. Então, nesse caso exclusivamente, graças a Deus, não teve falha da nossa Secretaria de Saúde e nem da nossa saúde do Estado. Só isso que eu queria deixar claro.
A palavra ainda continua livre com a palavra, vereador Alan Borges.
Meu nome é vereador Sebastião. Eu não sei se talvez é a mesma pessoa. O menino é uma criança que mora perto do Elim Furiati ali? Então, se for, então tá, porque eu até liguei ontem para o médico, ele está tá disposto a operá-lo. Desde que tivesse uma cota e que e parece que ele vai sair de férias. Ele falou para mim que ia sair de férias, mas se tivesse vaga lá no João Penido, eu liguei lá até para uma funcionária do João Penido, que me passou, a responsável lá, que me passou, mas dependia de cota do município. De qualquer, eu vejo, é criança, quer dizer. Até fisicamente não parece que está tão mal, assim, mas eu acho, eu não quero aqui discutir a situação do que um médico, mas o pediatra que foi levar falou que a situação é urgente. E não parece, ele não parece assim, está tão magro, abatido na questão de operar. De qualquer forma, né, a gente fica feliz que Vossa Excelência também está tentando interceder no caso, mas. Pelo menos no momento que eu fui a criança chorava muito, e isso aí, né, de alguma forma, me tocou, como tocaria qualquer um de vocês. Mas eu acho isso aí é só um símbolo do que está acontecendo, um simbolismo que está acontecendo, porque hoje já foi a pessoa que tem um ano, o exame está com problema de vista, está perto de perder a vista, até um ano que está marcado o exame para ela. Então é isso aí, só é uma situação que a gente está dando, né, e que não sei porquê. Talvez pelo fato de eu estar aí disputando a eleição, né, proporcional aí, as pessoas estão me procurando mais nesse sentido, tentar resolver, já colocando como se já até se tornasse, já virasse um representante dentro do Estado. Então, está todo dia está batendo as minhas portas. Então, eu acho que a gente tem que fazer alguma forma, alguma coisa para, né, para a gente tentar sanar esses problemas aí. Mas... vamos lá, vamos com sabedoria. De qualquer forma, eu quero mais uma vez aqui falar aqui que o secretário, uma pessoa que recebe a gente com muito carinho, tenta de fazer, né, de resolver de todas as formas. Obrigado, boa noite.
A palavra ainda continua livre, com a palavra o vereador Eder Lima.
Uma boa noite a todos os vereadores, funcionários da casa, TV Lençol, auxiliadora, sejam bem-vindos mais uma vez. Só para pedir para que fosse reiterado, senhor presidente, nós já fizemos várias vezes desde o ano passado, porque a quadra da cerâmica continua em petição de miséria, né? Um fundo que foi investido ali naquela área, está certo que tem as depredações, mas só que se não tiver o braço do poder público ali em manutenção de iluminação, de gradeamento, vai continuar da mesma forma. Se não tiver uma parceria com os moradores lá para fazer uma agenda de futebol, como existe nas Mangueiras, e funciona muito bem, vai continuar da mesma forma. Então, se puder fazer um ofício, cobrando mais uma vez que fosse dado uma manutenção naquela quadra de forma completa. Inclusive, quando chove lá, dá para fazer até outro esporte lá. Não posso deixar de passar despercebido que é a realização da feira literária, vi aqui atrás a ficha técnica, conseguir o fundo com o Estadual de Cultura, o Fundo Estadual de Cultura, através dos Cavaleiros da Cultura. Não posso deixar de parabenizar pelo evento, sem dúvida é um incentivo, né, à cultura, à educação e outros fatores que estão aqui bem programados nas nossas mesas. Dizer que eu acho que a Câmara também deve participar mandando as felicitações, porque se isso pega, usando uma linguagem bem popular, se isso pega, eu acho que dá para fazer de todo o agosto nosso um agosto de leitura a nível estadual, quiçá nacional. Porque assim começou Paraty, né? Até foi há pouco tempo atrás. Uma turma de Rio Novo, inclusive, participou. Capitaneado ali pela Igreja Batista. E eu acho que não pode deixar de passar despercebido essa iniciativa e que a Câmara, no que puder também apoiar, eu acho muito válido. É só para deixar aqui registrado. E sem dúvida, hoje foi um dia atípico na política nacional. Está certo que a nossa voz aqui não vai ecoar pelos corredores do Congresso e de onde essa mensagem poderia chegar, até chegar aos seus familiares. Mas não tem como deixar de registrar que perde a democracia. É só isso, senhor presidente.
Senhor vereador, bem lembrado em relação à primeira festa literária de Rio Novo, como presidente dessa casa, desejo que seja um sucesso e tenho certeza que essa casa aqui, na medida do possível, cada um puder aqui estará presente, representando no dia a dia da nossa festa, que inclusive tem também o encerramento dela, vai acontecer no povoado de Furtado de Campos, que logo depois terá a festa da Associação dos Moradores do Povoado, que essa casa já foi convidada. Vamos torcer, tendo a certeza que será um sucesso. Abertura é amanhã às 18h30, com abertura solene no Centro Cultural Professora Maria Pinto. Com a palavra, a vereadora Dulcimar.
Boa noite, colegas vereadores, TV Eleição, auxiliadora, funcionários. Eu acho que a gente só requer, faz requerimentos, mas nós também podíamos, não sei se vocês perceberam, nosso requerimento aqui é acho que uma semana atrás, com relação aos buracos, né, feitos pela Copasa, já fomos atendidos. Eu acho que a gente tem que olhar isso, né, gente, também. E o pessoal da rua lá também, tirar os entulhos, eu acho que a gente tem que também, né, agradecer a isso de ter atendido o nosso requerimento. É só isso. E a gente continuar o nosso papel aqui. Porque eu lembro que eu passei e a pessoa colocou e falou, aí, Dulce, já tampou tal buraco. Falei, é esse e outros também. E com relação ao aquele bueiro que estão aguardando, me parece também que já foi visto para providenciar o rebaixamento dele. E a gente fica satisfeita porque está fazendo valer a nossa palavra aqui, né? Só isso que eu tenho a falar. Boa noite a todos.
É bem lembrado, vereadora. A gente fica satisfeito com o atendimento dos nossos requerimentos, que é assim, a voz do povo que a gente transmite através oficialmente, através desse requerimento, cobrando do executivo que tome as soluções. Às vezes as soluções não passam, não é diretamente feita pelo poder executivo, mas ele tem o poder de, através de ofício, através de outros meios, de conseguir a realização desses requerimentos. Então, foi muito bem lembrado por Vossa Excelência. Com a palavra, o vereador José Adriano.
Pela ordem, senhor presidente. Em primeiro lugar, boa noite à minha diretora, vereadores, funcionários da casa, Alê, auxiliadora. Vou ser rápido. Senhor presidente, eu só queria saber de Vossa Excelência se o ofício que a Vossa Excelência enviou ao comandante da Polícia Militar, se já teve alguma resposta. Não teve ainda, não, né? É porque, inclusive, ele estava até de férias semana passada, ele voltou na quinta-feira. Então, deve ser por isso, então, que não teve a resposta. Outra coisa também, eu queria pegar o gancho da nossa excelentíssima vereadora Dulcimar. Eu acho que é assim mesmo, Dulce. A gente tem hora que critica, mas na hora que é para elogiar, tem que elogiar, né? A nossa prefeita municipal, por exemplo, não sei se todos os vereadores sabem, foi requerimento de minha autoria, se eu não me engano, porque eu sou danado para esquecer. Quando eu pedi a ela que fizesse uma restauração em Furtado de Campos, né, na rede ferroviária, né, não sei se os vereadores, o Guilherme, lógico que sabe, o Vinícius também, outros vereadores, foi feita uma pintura muito bem feita, por sinal, né? Então a gente acha que não vai dar outra vida àquele povoado. Você acha que não, mas levanta a autoestima daquele pessoal. Agora está começando também a mexer na parte de grama da pracinha, então está ficando muito bonito. E vou falar a verdade, sou vereador por vários mandatos, Furtado de Campos, pelo menos a pracinha ali nunca teve tão bonita igual está hoje, tá? Então eu queria parabenizar a prefeita por isso aí. Levanta a autoestima daquele povo, e é o que está precisando hoje. É só isso que eu tenho a dizer.
Realmente ficaram boas as obras, eu conferi no final de semana. A gente torce também para que a iluminação seja dos canteiros principais, porque é muito bonita ali aquela praça quando está tudo iluminada. Então a gente torce também. E o que eu vejo com mais importância é que fazendo essas obras, isso dá assim, muito respaldo pelo aquele projeto que a gente foi na Câmara Itinerante, que você viu que tinha gente que já tinha visto que tudo aquilo que precisava já tinha sido feito requerimento. Então, isso dá um respaldo muito grande para a nossa Câmara e tenho certeza que daqui a 1, 2, 3, 4, 5 meses, um ano, se voltar novamente a ter uma reunião lá, a gente vai ser visto de outra forma o nosso trabalho aqui. Com a palavra, vereador Alan.
Senhor presidente, eu não poderia deixar também de falar hoje, como Vossa Excelência fez muito bem aí, exemplificou muito bem aí, a questão da perda do ex-governador e presidenciável Eduardo Campos. É uma tragédia, né, que abala não só o país, como todo mundo político ao qual nós vivemos. Com certeza, eu imagino que Eduardo Campos seria, se não fosse daqui a maioria de nós, a segunda opção, né, de todos. Então, não vai apoiar daqui, imagino alguns com a Aécio, outros com a Dilma, mas sempre o Eduardo Campos seria a segunda opção. E eu comentei, como falei em off, aqui antes de começar a reunião com o novo vereador Éder Lima, falei ontem com o marido da nova vereadora Dulcimar, a respeito que foi o único presidenciável que se comprometeu publicamente em repassar, aumentar em 2% o bolo para fratear entre os municípios, que no caso o município do nosso posto representaria a faixa de 50 a 60 mil reais mensais, que aliviaria bem os cofres públicos, se a gente fazer uma conta de mais de 700 mil reais anuais. Então aqui a gente não poderia deixar de falar. Eu imagino, como Vossa Excelência falou, o país todo hoje está enlutado, é uma tragédia muito grande, por coincidência, né? Foi no dia 13 que perdeu o seu saudoso avô também, uma grande figura nacional, um democrata nato que lutou pelos momentos que nós estamos passando de democracia, que hoje a gente agradece muito ao ex-governador Miguel Arraes, esse momento que o país está passando hoje com liberdade, né, e pura democracia. Passando para outro assunto, senhor presidente, hoje, agora há pouco, eu fui nas redes sociais, fui interpelado pelo cidadão chamado Bruno a respeito dos alunos que novamente foram premiados, né, ganharam o concurso, né, para ir à Índia novamente. Quero já deixar de antemão que meus parabéns, é motivo de orgulho para todos nós, Rio Novense, mais uma vez, e que o Executivo, né, veja alguma maneira, se essa casa tiver a forma também de contribuir de alguma forma com esses alunos, né, logicamente retornando aos cofres municipais, de alguma forma que deve ser feita, né, e para a gente ver. E que como cidadão também, estou falando aqui como cidadão, eu já me coloquei, né, dentro das minhas condições, de ajudá-lo de alguma forma, porque eu fui até interpelado de uma maneira como candidato, representante, que eu tinha que ajudar essa turma. Primeiro que a lei eleitoral não impede qualquer tipo de ajuda, e segundo que todos sabem que eu sou o candidato de poucos recursos. Mas é uma lembrança, eu acho que nós devemos nos empenhar de alguma forma o município para ajudar esses alunos, né? Outro motivo que eu quero falar aqui na situação aqui, que essa semana eu estive aí com Vossa Excelência, comentei com Vossa Excelência, que o município vem aprovando, sancionando leis e não colocando em prática. Uma lei de nossa autoria, né, particularmente, que foi uma ideia que partiu minha, mas, né, com a convivência de Vossas Excelências, né, que eu compartilho com todos, é a lei que coloca no site, né, os medicamentos da farmácia básica, que até hoje não foi, por diversas vezes nós cobramos. Então, eu até na entrevista que eu vou colocar, que vai ser colocada no site da Câmara, eu falo sobre isso, né, que vai ter que chegar momentos, a partir de momentos que se as leis não forem cumpridas aqui, né, foram colocadas em prática, nós vamos ter que tomar outras medidas. Porque foi prometido pela prefeita, teve o tempo de 60 dias para ser colocado, nós adequamos a situação dela. Eu vi uma entrevista, parece que é Vossa Excelência que falou, que a prefeita falou que foi ela que criou ali. Não tem problema, não tem essa vaidade não. Deixa que ser benefício do município, pode falar que é dela, pode falar o que ele quiser. Eu quero o povo, né, a gente, nós todos imaginamos o povo satisfeito. Eu acho uma lei muito simples de ser colocada em prática, porque não passa de um controle de estoque. É, tem programinhas hoje aí, a farmácia do vereador Carlos Alberto aqui, deve ter lá, entrou um remédio de carne e saiu outro. Então, a medida é muito simples, a pessoa ter uma senha e alimentar esse site. Então, eu conversei até com o secretário de saúde, ele prometeu colocar isso em prática, mas se não for colocado, aí nós vamos ter que tomar medidas mais drásticas, né, em benefício da população da nossa amada terra. Obrigado, boa noite.
Fica registrado, então, vereador, como Vossa Excelência citou, eu já tinha tocado nesse assunto durante as semanas, aqui nessa casa mesmo. A gente torce para que coloque em prática, que vai ser uma lei que, com certeza, o cidadão terá acesso, facilidades em relação aos medicamentos. Fica também registrado aqui a nossa felicidade em saber novamente que teremos representantes do nosso município nas Olimpíadas na Índia, parece que é na Índia novamente. Tenho certeza que os resultados serão positivos e que ao retornar essa casa também, como foi feito ano passado, saberá homenageá-los por passar desse momento importante. Também, aproveitar que foi o tema alunos, gostaria de deixar bem claro a todos que tem um projeto que já foi criado aqui nessa casa, que é a Câmara Jovem, que eu encaminhei ofício para... É um projeto que eu tenho muita vontade de ver ele funcionar aqui dentro dessa casa. Eu já encaminhei ofício para a escola estadual, encontrei com a diretora, perguntei a ela se não ia indicar os nomes, mas até hoje, infelizmente, nós não obtivemos resposta. Então, essa semana, vamos estar mais uma vez indo atrás, que são as duas escolas, a Olímpia, eu acho que eu não enviei o ofício, mas o Raulino eu já enviei, para que a gente possa estar vendo esses jovens aqui ocupando esses lugares, para ver novas ideias, ver os pensamentos da juventude, como que está em relação à democracia, em relação à nossa cidade. A palavra ainda continua livre. Com a palavra, o vereador Éder Lima.
Desculpa, senhor presidente, mas nenhum dos nossos aqui esteve na reunião sobre o possível canil regional. Eu acho que a gente devia mandar um ofício explicando, né, e perguntando o que foi decidido, o que a gente pode ajudar, se vai ter outra reunião. Só ver um estalo aqui me lembrou dessa questão que passou despercebido.
Normalmente estaremos encaminhando no menor prazo possível também ofício pedindo desculpas por não ter representante dessa casa, dessa reunião, e também pedindo informações do que foi deliberado na presente reunião. Antes de encerrar aqui a sessão, gostaria de deixar que nos foi solicitado aqui pela nossa secretária Eliane que aqueles que forem fazer suas indicações para receber título de cidadão benemérito, honorário, para que já pudesse começar a agilizar a apresentação dos projetos de lei, visto que a gente tem que preparar uma estrutura para o fim do ano. A gente está pensando realmente fazer na última semana, na primeira semana de dezembro, como foi feito ano passado. Então, para já ir adiantando, porque esse ano nós temos que fazer os certificados, ano passado já tinha certificado pronto, então temos que fazer certificados, tem uma série de planejamento. Então, eu gostaria de pedir àqueles que tiverem indicação para já ir adiantando esse processo, para que a gente possa já... fomos contactados essa semana pelo comandante Lopes da Marinha do Brasil, porque tem os dois almirantes que foram agraciados ano passado, e a informação nós passamos que eles teriam a data de 25 e 26 de agosto para receber, mas em conversa com o comandante nós explicamos que no momento não é o momento propício, visto que está muito em cima para organizar uma cerimônia. Então ficou acordado que eles... a gente vai pré-agendar com eles, que eles virão também para receber o título deles em dezembro. Então acho que tem tudo para ser ali uma sessão muito importante para o nosso município. A palavra ainda continua livre, com a palavra o vereador Alan.
Senhor presidente, eu não poderia deixar aqui de informar que é uma situação que depois de praticamente 4 longos anos, e eu me afastei definitivamente da frente do nosso glorioso 15 de novembro. Eu acho que, com todas as dificuldades, com erros e acertos, eu acho que eu fiz acima das minhas possibilidades e durmo com minha consciência tranquila. Aproveitei que já está uma turma lá muito boa lá, estão animados, o Azeitona, nosso amigo Vombó, Rodrigo, Tiago, o Véi, né? Então eles estavam muito animados, estão com um caminho mais que certo, mexendo com os jovens, que será o futuro do 15 de novembro. E então, de comum acordo e de muito bom grado para todas as partes, acho que a minha missão lá à frente dessa instituição, para que seja a nação da instituição, para ter novas oportunidades, né? Ela foi muito boa para todo mundo e seria muito melhor para o 15 de novembro, que está acima de todas as nossas vaidades. Então, é um comunicado, né? Espero que todos aqui, o vereador Sebastião, que tanto ajudou o 15 de novembro, Vinícius, o Éder, o Dionísio, enfim, o Carlos Alberto, a Dulce, acho que a Dulce e quem que não tem, e o vereador Guilherme, tem lá as paixões lá mais pelo Praim, mas nunca deixou de auxiliar o 15, inclusive o filho de Vossa Excelência está lá contribuindo. Eu falei que vou dar um banho de sal grosso nele, que de um ano lá, que para ele tornar 15 de novembro. Mas isso aí é o comunicado que eu gostaria de dizer. Fico muito orgulhoso, agradeço por tudo que o município pôde ajudar o 15 de novembro, que essa casa ajudou o 15 de novembro, individualmente cada um de vocês. É um agradecimento que eu não poderia deixar de fazer. Obrigado, boa noite.
Vereador, também parabenizar pelo trabalho que foi desenvolvido à frente do 15. A gente sabe que tudo que a gente faz na vida não são só glórias, não são só elogios, também tem as derrotas, tem também as críticas. E Vossa Excelência conviveu com todas essas fases lá no 15 de novembro. Então, cumpriu sua missão, não que daqui a 10, 15, 20 anos Vossa Excelência não possa novamente ocupar. Como você diz, tudo na nossa vida, às vezes a gente até costuma falar, tem uma frase do Edmundo que resume isso bem: a gente troca de tudo na vida, menos de clube de futebol, que a gente não troca. Então é uma paixão que fica pro resto da vida, e tenho certeza que futuramente Vossa Excelência estará frequentando como frequenta, e futuramente quem sabe até voltando a ser presidente. Nada mais havendo a declarar e ter nessa sessão, gostaria de desejar uma boa noite a todos e declarar encerrado.